Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. O homem deve querer ser belo, beleza da alma, de sentimento, água que aos olhos de pronto assoma. Ser como as flores, divino anelo. O flores que vive um só momento, porque se vai no próprio aroma. 110 é a árvore da vaca, um bote, sábio naturalista alemão, autor de uma obra célebre, Viagens nas regiões equinociais. Descreve assim uma planta nativa da Venezuela, denominada árvore da vaca. Esta bela árvore, diz ele, tem o porte do Ducaína inteiro 1A. Seu fruto quase não tem polpa e contém um ou dois caroços. Quando se faz uma incisão no tronco, logo escorre de dentro dele um leite abundante e glutinoso, sem nenhum sabor acre, e que exala um aroma bálsamico muitíssimo agradável. Bebi quantidades consideráveis desse leite. Continua um bode. Ao deitar-me à noite e ao levantar-me de manhã, sem experimentar o mais insignificante efeito pernicioso. Os negros, bem como todos os trabalhadores que lidam nas plantações dos campos venezuelanos, tomam esse leite, empapando nele o seu pão de milho ou de mandioca. Assegurou-me o administrador de uma fazenda que um mucainiteiro é uma linda árvore de pomar, de que há muitos exemplares no Brasil. 111. Seus trabalhadores engordavam sensivelmente durante a estação em que a árvore da vaca lhes fornecia mais leite. Não há naquelas regiões, diz Ainde, o sábio naturalista, soberbas sombras de floresta ou majestosos cursos d'água, nem montanhas coroadas de níveis eternas que excitem a nossa emoção. Lembrando-nos todo o poder e fecundidade da natureza, há apenas algumas gotas de um suco vegetal. Sobre o flanço árido de um rochedo três vezes uma dessas árvores, cujas folhas são ásperas e duras. Suas raízes fibrosas mal penetram pelos interstícios das pedras. Durante alguns meses do ano nenhum chuvisqueiro rega a sua folhagem. Seus galhos dir-se-iam mortos e mirrados, mas se ligou pau qualquer em o tronco, logo brotará dele um leite doce e nutriente. 112 cosprestes o cipreste. Essa árvore com que se ornamem tão os cemitérios simboliza a saudade dos mortos. Gota-se dele a seguinte lenda. Ciprácia matou por imprudência um servo ao qual amava apaixonadamente, mas ficou depois com tamanho desgosto e tão grande saudade que Cibole, em deusa da terra, mãe de Júpiter, o transformou em cipreste para o perdoar. 113. Oliveira, oliveira é a árvore da azeitona, muito querida na Europa onde a cultivam para a fabricação do azeite. Ela é sobretudo abundante na Grécia, Itália, França, Espanha e Portugal. Os povos antigos alumiavam as suas candendeias com o óleo da oliveira cuja origem é assim contada. Minerva, devendo, por ordem de Zeus, criar a coisa mais útil para o homem, golpeou a terra, e dela brotou uma oliveira. A rama da oliveira simboliza a paz. Arvore. 114 a alma das árvores, quando os primeiros romanos plantaram a figueira na margem lodosa do Tibre, fizeram dessa árvore o símbolo da pátria. Naquela terra de febres, sem águas puras, a planta sorveu do solo a ardência doentia, que transmitiu depois purificada a polpa sanguínea da sua flor. As abelhas, que procuram de preferência o mel do figo, enxamearam depressa por entre largas folhas da árvore e deram aos romanos favos deliciosos. Naqueles tempos e em outros air. Da de mais velha antiguidade o respeito pelas árvores era tamanho que os homens as criam representantes de divindades. Olhando para a coroa tufosa das tilhas, sorvendo-lhe o aroma dos pálidos corimbos o grego supunha ouvir as mais doces promessas de Vênus, a alma dessa planta. Do mesmo modo consagrava o loureiro a Apoio 2, a oliveira Minerva e 3, etistera este preito a árvore. Que a poesia nativa e a crença paga revestiam de solenidade, é uma deusa do amor. E três a deus poesia, deusa da sabedoria. Dos mais singulares encantos da tradição helênica. Os franceses, quando queriam prestar homenagem a algum homem de valor, plantavam em frente à sua porta uma árvore no dia 1 de maio. Foi esse costume que originou o das árvores da liberdade, da época revolucionária. Em 1792 plantaram mais de 60 mil árvores da liberdade em França. Na ocasião do plantio, eram ornadas de grinaldas e de fitas tricolores, depois eram tratadas com imenso carinho pelas populações locais. Conservam também os franceses ainda hoje a veneração dos gauleses pelo carvalho e pela planta parasita chamada gui, que se vende no inverno nas ruas de Paris como mensageira de feridade. 116. A raiz ensina a raiz a ser feliz. Humilde e boa na terra se enterra. Pertinazmente, num esforço sem igual, procura a seiva que alimente o vegetal. E não descansa, nem se cansa, sem luz, sem ar, a trabalhar. Sua única alegria é só saber que é útil, que o seu trabalho, embora as não possa ver, em flores se transforma em cada galho, em folhas viridentes, e em frutos e em sementes. Humilde e boa é feliz. Bendita seja a raiz. 117. O podre Radavionanda Adei da inteligência conversemos um momento a respeito do cultivador americano Lubor Bank, que criou mais de 2.500 variedades de plantas pelo poder maravilhoso de sua inteligência, de sua tenacidade e de uma observação incansável, digna da admiração mundial. Um grande cultivador como este de que estamos falando é ao mesmo tempo um homem de ciência, um artista e um filântropo. A sua ação impressiona todos que se interessam pelos progressos da ciência e pelo bem-estar da humanidade, e deve servir de exemplo aos espíritos curiosos e empreendedores. Esperemos que pelo influxo desta narrativa alguém no Brasil se predisponha a trabalhos idênticos, aperfeiçoando os produtos da nossa flora, fornecendo quais qualidades boas aças plantas e plantas, ou medíocres, e tornando excelentes as que já são boas. Lutero Burbank tem uma enorme propriedade em Santo Rosa da Califórnia, onde as mudas das suas roseiras, mudas do tamanho de um lápis, são vendidas por centenas de mil réis, e algumas roseiras, formadas por um, dois, e até três e mais contos de réis, provam estas quantias extraordinário apreço que. A Paujangada. 119. Tem na América os produtos deste famoso cultivador, cuja preocupação principal tem sido melhorar as plantas selvagens, transformar as suas qualidades nocivas em qualidades úteis. O seu aspecto agressivo em uma aparência agradável, o seu go ácido, adstringente ou amargo, em um sabor suave e refrescativo. Por toda a superfície do globo, há milhões de hectares de alheiras áridas imprestáveis, que não produzem senão um cacto selvagem, é erriçado de espinhos, fatal aos animais, ameaçador e ofensivo aos viajantes que porventura se percam nas solidões das charnecas e areais intérminos. Pois bem, Lutero Burbank transformou, após 10 anos de esforçados e experiências, esse cactus imprestável e agressivo, em uma planta adaptável a todos os climas, sem espinhos, suave, alimentícia e saborosa. Graças à sua descoberta, campos secos e inúteis tornar-se-ão em paragens férteis, onde o gado possa pascer, encontrando no cactus, tornado planta forrageira, elementos de vida e de satisfação. Burbank tem auxiliado espantosamente os cultivadores da Califórnia, que é hoje considerada o pomar do mundo, com a criação de árvores frutíferas de grande beleza e fecundidade. Este mágico das plantas consegue que as suas ameixeiras produzam, cada uma delas, 120. 20 e tão subiu frutas em cada estação. E que essas frutas sejam de tamanho muito mais volumoso e de sabor muito mais intenso que o das ameixas até hoje conhecidas em todos os países do mundo. Acrescendo ainda a vantagem engende de mimanho do caroço ao mesmo tanto tempo que lhes aumenta a espessura da polpa. Suponhamos que as nossas jaboticabeiras encontrem um sábio que as estude e as aperfeiçoe com este carinho e este cuidado inteligente, e podemos imaginar quantos benefícios daí nos advirão. As nossas árvores de pomar estão ainda à espera de um cultivador como o Lutero Burbank para melhorarem os seus produtos, muitos dos quais são ainda demasiadamente selvagens e pouco abundante. A quem caberá a glória de adoçar o abacate, civilizar a linda pitanga, tirar o visgo ajaca, aumentar a polpa do cambucá, etc. As nossas árvores de pomar, além de úteis, são belíssimas e, portanto, por todos os modos, dignas do nosso carinho e da nossa atenção. Plantai sempre que puderde, e cedo ou tarde, disso tereis a recompensa. As árvores não são ingratas. 121. O plátano zero plátano é uma das maiores árvores do clima temperado. Plínio, naturalista romano, autor de uma preciosa história natural em 37 volumes e morreu em Pompeia, no ano 79 com conta via Viena no seu tempo, em Lícia, uma árvore célebre. A fronde dessa árvore belíssima assemelhava-se a uma pequena floresta, pois cobria com a sua sombra uma enorme extensão de terreno. O seu tronco era oco, e essa cavide formava uma espécie de gruta de 27 metros de circunferência. Todo o interior dessa grande escavação era revestido de musgo, o que lhe completava a aparência de uma verdadeira gruta. Licínios Mucianos, governador de Lícia, deu, no interior dessa árvore, um festim a 18 convivas. Os antigos tinham grande veneração pelas árvores. Chegavam mesmo a pôr em algumas nomes de personagens célebres. 800 anos depois da Guerra de Troia, havia na Arcádia um plátano com o nome de Melau, que era o nome do rei dos troianos. 122,